Bom dia, amigos ouvintes. Estamos ao vivo na Rede 10 horas da manhã e, como combinado, nós vamos começar hoje aqui um formato diferente, estreando aqui na rádio, ao vivo um bate-papo no rádio e em imagens pelo Insta com o nosso parceirão aí, o Alexandre Borges. Ele é consultor de proteção financeira, ele é corretor de seguros, ele é especialista na área médica e também auxilia, né, os médicos, profissionais autônomos a preservarem a sua renda. Para quem está acompanhando no Insta, já está vendo ele aqui, nós estamos dividindo essa live. O Insta dele é o Alexandre AFF Seguros e também no da rádio. Ele é consultor de proteção financeira, formado em administração de empresas, MBA em gestão comercial e em desenvolvimento humano de gestores pela Faculdade Getúlio Vargas, trabalhando aí há 20 anos, vai, praticamente, ajudando os médicos a preservar e manter a renda. Alexandre, bom dia, obrigado aí por receber a Rede FM e atender o nosso convite.
É isso aí, Ricardo. Obrigado você pela oportunidade aí de poder ajudar as pessoas, né? Que esse é o meu principal propósito, né? E o propósito da minha empresa é ajudar a economizar com as proteções, né? Sim. Então, esse é a estratégia, o caminho que a minha empresa tomou, e eu estou à disposição aí dos ouvintes, de você, para responder perguntas, para a gente falar, enfim, fique à vontade aí, tá bom?
Tá, nesse momento, principalmente, né, Alexandre, o mundo foi pego de surpresa, com raras exceções de pessoas que já têm uma vida financeira, vamos dizer assim, equilibrada, com saúde financeira, pessoas que se preparam para esses momentos. Não é todo mundo, a gente sabe, infelizmente, mas o mundo foi pego de surpresa, a economia foi abalada. E nesse momento aqui, que tipo de seguro de vida que é o mais indicado? Que você é especialista nessa área da questão do seguro de vida, vamos começar por aí. Tem umas perguntas também que chegaram por aí, mas o que fazer seguro nesse momento?
Legal. Deixa eu só fazer um paralelo aí com relação à minha profissão e o que eu faço, tá?
Beleza.
O meu papel é protetor financeiro daquilo que você já conquistou. Basicamente é isso. Hoje, o corretor de seguro, ele é uma profissão muito nobre, né? Ele ajuda as pessoas a proteger tudo que foi conquistado até o momento.
Bacana.
Então, se você... seu carro, sua casa, poxa, uma fatalidade, você pode perder tudo, entendeu? Uhum. Então, o papel do corretor é esse, tá? E aí, assim, falando um pouquinho disso que está acontecendo no mundo, né, e o porquê de fazer isso, eu tenho dito isso várias vezes nas entrevistas, nas lives que eu faço, né? Quem quiser pode me seguir lá no meu Instagram, Alexandre FF Seguros, que você já falou, né? Eu faço lives, né, para informar mesmo as pessoas, né, para tomar cuidado, na verdade. A ideia é essa, o propósito é esse.
Uhum.
E aí o meu objetivo principal é ajudar as pessoas a economizar nessas proteções, entendeu? Então, você pode fazer o seguro e economizar com isso, entendeu? Então, coisa boa, né? A ideia é essa. Em tempos de pandemia, por que as pessoas, já respondendo a sua pergunta, estão aí, né, fazendo o que levaria as pessoas a fazer um seguro de vida, especificamente, tá? Lembrando que eu atendo todo tipo de produto, né? Eu vendo todo tipo de produto. Eu vendo seguro residencial, seguro empresa, o seguro de vida, o seguro do carro, da moto, consórcio, financiamento, refinanciamento. Então, por exemplo, você está com um carro quitado, precisa levantar uma grana, é só entrar lá no direct, no Instagram, me mandar um direct lá que eu posso te ajudar, ou entrar em contato com você, tem que ser fácil os contatos, tá bom?
Uhum.
Mas olhando pro mercado, por que que a gente contrata o seguro de vida? O seguro de vida nada mais é do que uma proteção para sua família, né?
Uhum.
Que ele garante em caso de falecimento. Então, se você vier a faltar, a sua família vai receber uma renda. E a gente sabe que hoje em dia, se alguém venha a falecer, entra o inventário, e esse inventário, ele demora 1 a 2 anos, enquanto isso as pessoas precisam sobreviver, né? Precisam comer. Imagina você, que é o principal gerador de renda da sua família. E num primeiro momento, você vem a faltar, né? Que Deus o livre e guarde.
Amém.
Virar essa página. Eu preciso te alertar isso. Meu papel é te alertar isso, que a única certeza que a gente tem, Ricardo,
é
justamente essa, que não vai estar aqui um dia. Então, por que não se proteger com relação a isso? É um pouco de consciência, né? E aí, você e os ouvintes, tem que pensar no seguinte, em que lado que você vai estar? No lado que você protege a família ou no lado que você não protege a família? Uhum. Isso é o mais importante. O meu papel é te avisar, é te conscientizar desse momento. E aí, quando a gente fala do seguro de vida, ele tem duas opções, né? Além dessa que é a morte, que eu estava falando, ela também tem a opção de cobertura em vida. Então, por exemplo, se você tiver uma doença grave, você, por exemplo, tiver um câncer, você vai receber aquele dinheiro contratado e você vai usar aquele dinheiro para o que você quiser. Você pode usar para comprar o seu carro, para fazer um tratamento, obviamente, mas você pode fazer o que você quiser com esse dinheiro. Então, o seguro de vida, ele não é só para morte, ele também é para ser utilizado em vida, entendeu?
Em casos específicos, no caso, né?
Em casos específicos. Esse é um deles, mas tem diversos. Tem diversos. Por exemplo, se a gente está falando, e a minha especialidade é atender o público da área da saúde, né? O profissional da área da saúde. Eu faço isso há 20 anos. Eu ajudo médicos a protegerem financeiramente a sua renda, né? Imagina que tem um consultório, E por algum motivo ele quebrou o braço e ele não pode mais atender, ou ele não pode fazer cirurgia. E ele não vai ter renda, porque a renda dele é do atendimento diário, correto?
Sim, sim.
Existe um seguro que protege ele disso. Existe um seguro que garante uma renda mensal para ele, sobre o que ele tinha, o que ele ganhava. Entendeu? Então é mais uma proteção em vida. As pessoas têm muito preconceito, né, em relação ao seguro de vida. Não, mas seguro de vida, eu vou deixar para o Ricardão, né? É o que eu mais ouço quando eu vou falar sobre o seguro
deixar
de vida.
Deixar para quem? Para o Ricardão?
Cara, por incrível que pareça, não, mas eu vou deixar... A gente ouve muito isso, cara. Ah, eu vou deixar para o Ricardão. E não é assim que funciona, entendeu? O seguro de vida, ele tem sim uma parte... é para falecimento, mas imaginando que o inventário daquela família demore para sair, se você é o principal gerador de renda daquela família, e as pessoas precisam comer, precisam pagar o boleto que, claro, sei lá, que deixou. Então o seguro é para isso, porque o seguro é assim, você protocolou a documentação na seguradora, em até no máximo 30 dias o dinheiro está na tua conta, entendeu? Porque não tem o que reclamar, é aquele ponto. Entendeu? Agora, ele também pode ser utilizado. De uns 10 anos para cá, o seguro vem se modificando. Ele pode ser utilizado também, Ricardo, para utilização em vida. Entendeu? Então, em várias utilizações, como doenças graves, como uma majoração, que é aquela cobertura que dá principalmente para a área médica e exclusivamente para a área médica, essa cobertura de majoração, aquele capital contratado. O que é capital? Ah, você contratou um seguro de vida de 100 mil reais.
Certo.
Se você vier a faltar ou perder um membro, por exemplo, você perder a mão, você não pode mais fazer cirurgia.
É verdade.
Você vai receber aqueles 100 mil reais em vida, entendeu? Então, fora os diversos benefícios que tem, por exemplo, se você contratar um seguro hoje, você tem um app no seu celular que é um personal trainer, que te ajuda a manter a sua saúde. Você tem um aplicativo 24 horas que é para você armazenar todos os seus exames, entendeu?
Interessante.
Então, tem diversos benefícios em vida, entendeu? E nesse momento de pandemia, eu tenho vendido muito seguro de vida justamente por isso. Porque as pessoas estão mais conscientes, sim, de que ela pode vir a faltar, porque isso é a única certeza que a gente tem, já te falei. Essa é a única certeza. Então, a gente tem que prevenir dessa única certeza que a gente tem, né? E quando a gente faz isso, a gente preserva a família, né? É um presente que você dá para a família, para o filho, para sua esposa, para sua mãe, quem quer que seja, para o seu ente querido, entendeu?
Ô,
então, tem sido muito... Pode falar. Só para concluir,
sim,
tem sido muito importante essa informação, porque as pessoas tomaram mais consciência por causa do Covid e por causa de falecimento, obviamente.
É.
E o Covid, ele dá cobertura. O seguro de vida, ele atende o Covid-19, tá? O Covid-19, se a pessoa vier a falecer pelo Covid-19, claro que tem algumas carências. Se a pessoa fizer o seguro hoje, daqui a 90 dias, ela vai ter a cobertura com relação ao Covid, mas dá, entendeu? Então, isso tornou as pessoas mais conscientes. E eu tenho vendido muitos produtos.
E aquela pergunta que as pessoas sempre fazem, mas é muito caro fazer seguro de vida? Custa caro? Tem valores? Qual que é o valor mínimo hoje para a pessoa investir no seguro de vida?
Cara, primeiro assim, a gente tem que falar um pouquinho de consciência, né? Uhum. Quando a gente fala de consciência, poxa, você está protegendo a sua família. O que é caro para proteger a sua família,
verdade,
né? Então, é a primeira coisa que você tem que pensar, né? O que, que é caro para você proteger a sua família? Ou será que é caro eu proteger a minha família pagando R$200 por mês? Enfim, essa é a primeira consciência que você tem que ter. Ou, às vezes, você pode fazer um seguro. O seguro, ele varia, não tem prêmio mínimo, né? O seguro, quando a gente fala de custo mínimo, né? Uhum. O valor mínimo, né? Tem. Então, o seguro pode sair de R$5 por mês até R$5.000, entendeu? Não tem um padrão. Por isso que o corretor de seguro é importante nesse momento. Porque ele vai entender a real necessidade daquela família, né? Vai entender a real necessidade daquela pessoa de ofertar o produto que cabe naquela necessidade, entendeu? Basicamente, é isso. Então, assim, hoje o seguro de vida, ele não tem um mínimo. Depende, claro, da idade. Quanto mais velho, mais caro. Sim. Por isso que eu sempre aconselho, quanto mais novo você fizer o seguro de vida, melhor para você, porque você vai gastar menos, você vai investir menos, né, no seguro de vida, nessa proteção. Você vai investir muito, mas é muito menos, né? Eu costumo dizer, abaixo de 30 é a melhor idade, até 35 é uma idade ideal. Acima de 35 já começa a ficar um pouco mais oneroso esse investimento. Mas sem dúvida nenhuma, é como eu falei, né? É a única certeza que a gente tem, que a gente não vai estar aqui um dia. Então, cabe a você escolher que lado você vai estar. O lado que protege a família ou o lado que não protege a família. Simples assim.
Bacana, deixa eu só mandar um alô aqui para o pessoal que está na live aqui, o Alexandre, a Solange Souza de Carrancas, Thalia de Paula, aqui o João Batista, Diego Pai 4FE, Dalvão 86, Marcelo Fael de Souza, João Batista,
a galera aí.
Jussara Passos, Jupires, alô Jupires, Mara Cleide, Cleide Mara lá de Liberdade, Terezinha Paiva de Carvalhos, Jaqueline Amaral, Bruna Pires, Ariane Carvalho, Gilson Gaivota, Oliveira Alves, Felipe Moreira. O Felipe Moreira até perguntou aqui, ó, como eu invisto o meu dinheiro nesse momento de pandemia? Quer responder, Alexandre? Como é que faz?
Claro, com o maior prazer. Agradeço a todos os ouvintes aí, a todo mundo que tá seguindo a gente na live, né? É bem bacana essa oportunidade. É isso que o meu papel
tá
é esse, é despertar.
Você está inaugurando um formato novo de bate-papo aqui, viu? Você é o cara que está inaugurando.
Conte comigo aí. Eu já tô. Eu faço bastante lives, né? Como eu falei, segue lá no Instagram Alexandre AFF Seguros, né? Pede pro pessoal aí que tá ouvindo me seguir lá, que eu faço bastante lives.
Bacana.
Pra educar mesmo, pra explicar esse momento de pandemia e o que fazer. Mas respondendo a pergunta aí do nosso amigo, do nosso ouvinte, do nosso... Acho que essa pergunta veio da live, né?
Veio da live. Engano.
Deixa eu olhar. Quem que perguntou? Foi o Felipe?
Felipe Moreira, é. Ele perguntou...
Bom, na verdade, assim, existem N modalidades de investimento hoje, né? A gente sabe e conhece que existe a modalidade tradicional. A modalidade tradicional da nada mais é que você investir em imóveis, em carteira de ações, e também tem modalidade, né? Hoje em dia, essa aqui é a principal da tá? Existe também você investir em carteira de imóveis, né? Você compra o imóvel, você investe nesse imóvel, aluga, né? Obviamente, é uma modalidade de investimento, tá? E também tem a modalidade no seguro. O seguro também é uma modalidade de investimento. Por quê? Justamente por isso que eu acabei de citar anteriormente e vou repetir. O seguro não é somente um investimento para ser utilizado em caso de falecimento. Ele é para ser utilizado em vida, além da cobertura de falecimento. Poxa, se você vier a faltar, né, você, a família vai receber aquele valor, mas se você ficar inválido, por exemplo, você vai viver isso do INSS, a gente sabe que o INSS tem suas limitações, né? Então, assim, poxa, se é uma doença grave, você não vai poder mais trabalhar, seguro também te remunera com isso. Se você tiver algum problema, isso especificamente para profissional liberal, que é a minha especialidade, muito com médicos, né, profissionais da saúde, eu repito isso porque é a minha especialidade, apesar de conhecer todos os produtos de seguro hoje em dia, mas a minha especialidade é essa, que eu trabalho no ramo há 20 anos aí, posso falar isso com propriedade. Então, essas são as três modalidades aí de investimento. Hoje em dia é uma modalidade também, tá? Então, Felipe, você está pensando aí onde investir, além dessas outras que eu falei, isso também vai te proteger, tá bom?
E depois, Felipe, você pode chamar o Alexandre no direct aí, Alexandre AFF Seguros, que ele vai te dar uma orientação mais detalhada, mais gratuita. Específica e gratuita, né?
Isso aí, 100% online, 100% gratuita, Ricardo.
Eu vou colocar...
Faz questão de ajudar quem precisa.
Tá, eu vou colocar no ar aqui a pergunta da nossa amiga Adriane de Resende Costa. Alexandre, eu já te mandei, você já ouviu essa pergunta. Eu só vou colocar no ar para os nossos ouvintes aqui saberem que é uma pergunta muito legal nesse momento, que é a pergunta, acho que, de milhões de brasileiros. Eu vou colocar no ar, aí você responde,
tudo bem? Ricardo, tudo bem? Adriane de Resende Costa. Eu gostaria de perguntar para o Alexandre, assim, se ele tem como fazer uma previsão mais ou menos, assim, de quando as coisas voltarão ao normal, assim, depois dessa pandemia, quanto tempo vai levar para as coisas voltarem, a economia voltar ao normal? Será que tem uma base? Sei que é muito difícil, mas às vezes, de repente, ele consegue falar alguma coisa aí que vai ajudar a gente. Obrigada, bom dia a todos vocês.
Eu que agradeço aí você, Adriane, ela fez, né, a pergunta, se você tem alguma previsão de quando as coisas vão voltar ao normal por causa dessa pandemia. Sei que é difícil, ela fala, e é mesmo, mas e aí?
Essa é uma pergunta que todo mundo quer responder e todo mundo gostaria de acertar, né? A verdade é essa, né? Mas, assim, pela experiência que eu tenho, Ricardo, com relação à área da saúde, né, que é o público que eu tenho muito contato ultimamente, principalmente, eu posso dizer que a previsão que os médicos têm, porque se a gente for olhar do macro para o micro, né, então no mundo, eu acho que esse mês e o próximo mês a coisa já deve melhorar, né?
Sim, tomara.
Mas parece que descobriram outro vírus na China que é pior do que o Covid. Busquei essa informação até para saber se era verídica, e de fato é verídica, verdade. Mas parece que estão movimentando lá para que isso não aconteça como aconteceu o Covid. Mas enfim, se a gente trouxer do macro, né, para o micro, então a gente vai trazendo do mundo, né, a gente traz para o continente, a gente traz para o Brasil. Eu acho que o Brasil está um pouquinho atrás do mundo, né, porque a gente começou a ser contaminada, ela começou a crescer depois, então eu acho que isso também vai ser, vai acontecer posteriormente. Mas eu acredito, aí é uma opinião leviana de uma pessoa que não estuda o assunto, mas que está envolvida no meio e ouve muitas especulações e informações, tá? Eu acredito que tudo isso deve se estender aí provavelmente até novembro e dezembro. Eu acho que a partir de novembro e dezembro a coisa deve começar a retomar. E aí tem um ponto positivo nisso. Qual é? Eu acredito que tem muita coisa que está reprimida, Ricardo. Então, por exemplo, tem muita gente que iria investir em alguma coisa, iria, por exemplo, comprar um carro, um imóvel, iria aumentar o seu espaço empresarial, ou iria comprar qualquer tipo de coisa.
Sim.
E também tem muita gente que está reprimindo. Então, quando voltar, a dica que eu dou aí para os empresários, né, que estejam prontos, porque vai ter um boom de compra. De tudo, tá? De todos os departamentos e todos os nichos. É o que eu acredito, é o que eu espero, né? Um ponto bastante positivo. Mas, de verdade, antes disso, antes de novembro, eu acho que a gente vai continuar nessa de vai e volta, né? De lockdown, né? Que é aquele fechamento total ou não, né? Ou utilização de máscara, prevenção. Eu acho que, assim, o mundo como era antes, esquece. Não vai ser mais, não vai ter mais. Eu acho que as coisas, a partir de agora, todo mundo vem falando do novo normal,
novo,
né?
Normal.
O novo normal vai ser utilização de máscara, né? Para não haver contaminação em massa, não haver dissipação em massa, né, do vírus. Higienização da mão, que eu acho que é o principal. Todo mundo fala, eu não posso encostar nisso, naquilo. Gente, a questão principal é a higienização. Se você cuidar da higienização, eu falo isso porque eu participo de alguns grupos de médicos que eu atendo como cliente, e eles falam muito isso, né? Eles falam que o segredo disso tudo é a higienização. Então, se todo mundo tomar consciência da higienização, né? E a higienização, ela vai do uso contínuo da máscara que estiver em público, e principalmente da higienização das mãos, e não levar a mão ao rosto, ao olho, ao nariz, à boca. até o próprio ouvido, vai fazer toda a diferença, entendeu? Então, a minha opinião é, eu acho que isso deve ir até novembro, dezembro, e até lá a gente vai ficar nessa abertura, fecha, abre, fecha, abre, fecha, de uma forma gradual, mas eu acho que até lá as coisas não vão se alterar do que estão hoje, não, minha opinião, tá?
Bacana. Ô Alexandre, a nossa amiga aqui, a Jupires de Minduri, ela tá mandando aqui, ó, minha mãe tá viva, fez um seguro de vida quando trabalhava na rede estadual de serviços gerais. Tem muito tempo. Será que está ativo ainda? Como é que descobre isso?
Juliana, né?
É, Jupires.
Lá de... Ju, bom, na verdade, para eu poder te ajudar com relação a isso, depois você puder me mandar um direct com mais informações, porque eu preciso, de repente, saber o CPF, né? Para poder te orientar com relação a isso. Mas, geralmente, tradicionalmente falando, o que acontece é o seguinte, as pessoas fazem o e raramente cancelam, tá? É muito raro isso acontecer. Como a sua mãe trabalhava numa rede estadual, o que a gente tem que olhar aí? Ela tem que olhar se isso está atrelado ao emprego dela.
Uhum.
Vou te dar um exemplo. Se você trabalha numa empresa e essa empresa faz o seguro de vida para você, se você sair daquela empresa, a empresa vai te tirar desse seguro, obviamente.
Né?
Uhum. É o que realmente acontece. E aí, esse é um detalhe que tem que ser feito mais com a lupa aí em cima dessa situação para eu poder entender. Então, hoje, se você puder me mandar aqui em direct, depois a gente fala com relação a isso, eu prometo que eu ia te ajudar na medida do possível para descobrir essa informação e tentar te ajudar aí com relação a isso. Geralmente, o que eu falei é que ela fez, não saiu da empresa, não houve nenhum cancelamento, o seguro está ativo até hoje. E é o custo dele, né?
Uhum.
E aí entra o meu papel. E o propósito da empresa, Ricardo, é justamente ajudar as pessoas a se protegerem, mas com economia.
Sim.
Né? Esse é o principal. Então, eu vejo muito, nada contra os bancos, tá? É uma forma de atuar. Imagina o seguinte, você tem uma máquina de lavar roupa lá na sua casa.
Certo.
Essa máquina de lavar roupa tem um problema. Você vai chamar um eletricista para arrumar? Não.
Não tem
vai
como.
Chamar um cara que tem para lavar roupa, correto? Eu faço um comparativo do corretor de seguros com o banco. O banco entende de dinheiro. O corretor de seguros entende de proteção. É diferente. Então, o banco, ele oferece produtos que custam muito mais do que geralmente o corretor pode oferecer. Com menos cobertura, entendeu? Então, aqui o meu apelo é, pessoal, se vocês precisarem de seguro, procurem um corretor de seguros. Porque é ele que vai entender a especificidade do seu negócio, poder modelar aquele seguro que é essencial ou especial à sua necessidade, entendeu? Ele que vai entender aquilo que realmente é necessário para você. Isso é muito bacana e o profissional de corretor de seguros faz esse papel, né? Que é o papel do nosso negócio, né? Da corretagem de seguros, né? Entender a real necessidade daquele cliente e apresentar aquilo que cabe no bolso dele e também protege ele de todos os eventos oportunos que a vida nos traz.
Tá certo.
Tanto na batida do carro, seguro de vida, seguro da empresa, etc.
Ale, eu quero agradecer você muito aqui, esse nosso primeiro bate-papo, já te convidar para um próximo, a gente preparar você, né, preparar uns temas legais aí para a gente trazer para os nossos ouvintes. E a você que acompanhou a gente
bacana.
Na live aqui no Insta da Rede e no do Alexandre, ficou com dúvida? Manda um direct para ele, Alexandre AFF Seguros. Ele te responde aí qualquer consultoria de graça, sem nenhum custo aí para estar tá te ajudando. Ale, obrigado, viu?
Obrigado você, obrigado aos ouvintes, obrigado às pessoas que acompanharam a gente também pelo Instagram, tem bastante gente aí ao vivo, né? E conta comigo, eu tô aqui, meu papel é esse. O
tá
propósito
certo.
Da minha empresa, Ricardo, é justamente apoiar as pessoas a se protegerem com a economia.
Beleza.
Basicamente.
Um abração.
Agradeço.
Tá joia. É isso aí, pessoal. Vou encerrar a live aqui, agradecendo a todos. Obrigado você que ficou com a gente aqui na rede. E a gente vai estar nesse novo modelo. Estamos nesse novo modelo de transmissões, de bate-papos. Você acompanhou no rádio e também acompanhou aqui, né? Teve gente que só acompanhou no Insta, teve gente que acompanhou pelo rádio. É um novo formato aí que a rede está trazendo para você. para levar informação aí. Cada semana a gente vai estar pensando em pessoas. Não é uma promessa que toda semana vai ter alguém aqui no Rede News, mas vamos tentar trazer pelo menos alguém, um entrevistado aqui para a gente bater um papo ao vivo no rádio e ao vivo aqui no Insta. Um abração para você, Alê, obrigado. Alô, Luiz, que está chegando agora. Alô, todo mundo que ficou nessa live. Um forte abraço. Eu vou seguir a programação aqui na rede e esse vídeo vai ficar disponível para você estar acompanhando aí, compartilhando. Valeu, um abração.